O Brasil teve uma redução de 13% no número de mortes violentas em 2018, segundo o levantamento feito com base nos dados oficiais de 26 estados e Distrito Federal. Então foram registrados 51.589 assassinatos. Você fala, caiu, sim, caiu, mas olha o patamar em que isto ainda, o que que esses assassinatos representam no Brasil, esse índice de violência. 2017 foram 59.128. Apesar da queda, o número de vítimas é muito alto, não é? São 24,7 mortos a cada 100 mil habitantes. O levantamento faz parte do Monitor da Violência, parceria entre o site de notícias G1, Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, aqui da USP, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E eu converso justamente com Bruno Paes Manso, que acompanha, participa do projeto e é pesquisador, né, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Bom dia, Bruno, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Muito obrigado por conversar conosco, fazer uma análise aqui sobre esses números. A gente fala que caiu, mas não tem... Enfim, é um aspecto importante, a gente vai buscar entender por que que houve essa queda, apesar desse patamar ainda estar altíssimo, né? A que se deve exatamente, na sua avaliação, Bruno, essa redução no índice?
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar um pouco nesse histórico aí da curva de homicídios no Brasil e considerar que 2007 foi um ano bastante atípico, né? Que começou com aquelas rebeliões no Norte e no Nordeste, em três presídios, que produziram a morte de quase 200 pessoas. A partir dessa rebelião, houve uma tensão do lado de fora das prisões pela rivalidade que passou a existir entre dois grupos criminosos, né, no Brasil, nacionais que já haviam expandido seu território nacional. Esses desdobramentos passaram a ocorrer e assustaram. 2017 foi um ano, então, recorde de homicídios em toda a história de registros no Brasil. Essa crise, me parece que fez cair a ficha em algumas instituições que passaram a trabalhar de alguma forma para contornar esse desastre, né, principalmente unindo sistema penitenciário, Ministério Público, Justiça, Polícia, trocando informação, identificando de onde vinham essas ordens, tentando gerir, de alguma forma, esse caos nos presídios, esse mata-mata nos presídios, que eu acho que obteve resultado. Tanto que essa queda aconteceu principalmente nos estados onde subiu mais em 2017. Né? Então, foram quedas muito concentradas para contornar esse soluço de 2017.
Entendo. Então tem muito a ver com o fato de, em 2017, esse número ter sido muito acima, como você disse, atípico, né? Sim. Agora, nesses três estados, portanto, que tiveram aumento do número de mortes violentas, Amapá, Tocantins e Roraima. Seis estados apresentaram uma redução superior a 20%. Queria que você falasse também em relação a esses seis estados. E Pernambuco teve a maior redução, que foi 23%. Mas é também porque em 2017 eles haviam registrado os maiores índices?
O que a gente está argumentando, né, e esse é um pouco do debate do projeto, né, é como comunicação e jornalismo e ciências humanas juntas, né, podem, de alguma forma, pressionar a reflexão para a melhoria de políticas públicas. Então, tem um ponto aí que a gente está falando, que é o seguinte: olha, acabou 2018, caiu em 24 das 27 unidades da federação. Em vez de abraçar as medidas populistas que hoje estão sendo propostas pelo presidente e, de repente, os próprios governadores podem entrar nessa barca, que talvez seja furada, é importante olhar para trás e ver o que que deu certo, o que que funcionou, porque essa tendência vem, de alguma forma, tendo um patamar nacional, porque apesar de 2017 ter sido recorde, 15 dos 27 estados já vinham reduzindo também. Aquele desbalanço, aquele desequilíbrio aconteceu em 12. Então, pensar Pernambuco, Rio Grande do Norte, Acre, estados que conseguiram essas reduções e compreender o que foi feito. Então, primeiro, essa aproximação de instituições que muitas vezes atuam batendo a cabeça como rivais e competindo entre si por questões corporativas, essa aproximação e esse compartilhamento de informações é um aspecto importante a ser identificado, a ser trabalhado. Da mesma forma, Pernambuco teve uma série de programas de prevenção, como, por exemplo, a questão da escola em tempo integral e uma série de investimentos concentrados nos bairros mais violentos registravam os picos de homicídios. São outros exemplos a serem seguidos. Caso a gente opte simplesmente por medidas como distribuir e ampliar o mercado de armas para as residências, flexibilizar o controle do excesso policial, que é um problema muito grande no Brasil, a gente corre o risco de que essa tendência não se mantenha. Então, os novos governadores e o presidente já começam com essa pressão. Olha, vocês têm competência e autoridade política para fazer e continuar o que estava dando certo, ou vocês vão abraçar medidas populistas e equivocadas, sem observar os resultados de pesquisas e o que vem sendo feito de certo, e vão piorar a situação, né?
Uhum. Ah, na sua interpretação, então, quer dizer, tem esse desafio de manter a tendência de queda, se seguir um determinado caminho, é isso que você está dizendo, fazer opções em relação à redução da violência, né? E você não está acreditando nessa linha que está aí sendo colocada, é isso que você está dizendo, né?
E, na verdade, a gente já viu que é muito fácil você retroceder.
Sim.
Rio de Janeiro e Pernambuco retrocederam. Uhum. Eles já vinham, durante anos, mantendo queda expressiva, e quando houve mudanças e os programas de segurança pública se desestruturaram, voltou muito rapidamente aos patamares violentos de anos anteriores e um retrocesso muito rápido, né? Então, por isso, a gente precisa prestar muita atenção nesse drama, que é o maior drama do país. A violência e o homicídio é um dos principais problemas sociais, sem dúvida, do Brasil, né?
É isso. Mortes violentas, homicídios, se a gente... Você quer fazer uma observação sobre os tipos de mortes, de crimes, especificar um pouco mais essa violência?
Sim,
ou é o que a gente já conhece?
Essas categorias, elas são da polícia, né?
Uhum.
Então, a gente trabalha e divide para contemplar essas. Então, você tem o latrocínio, você tem a lesão, morte por lesão violenta, você tem o homicídio doloso, você tem a morte por intervenção policial. Essas não são contadas,
uhum,
no nosso balanço, porque os estados demoram um pouco mais para passar. Então, por isso, acaba tendo uma certa defasagem em relação ao anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que sai no final do ano, mas que já sai com os dados de violência policial e sai um pouco mais alto. Mesmo sem os dados de morte por intervenção da polícia, mostrar essa tendência, num momento próximo do que vem acontecendo, porque a gente acredita que assim a gente pode demandar mais ações em relação ao que vem acontecendo, pressionar um pouco mais de acordo com os fatos quentes. Então, imagina na economia você trabalhar com índices de inflação e pensar em mudanças da economia com base nos dados do ano anterior, né?
Uhum.
Então a gente argumenta, olha, é preciso atualizar essa discussão e esses dados de violência têm que ser debatidos de acordo com o que acontece, mais próximo do que acontece.
Você falou sobre essas políticas, o desafio de manter em alguns lugares a redução dessa violência, tem que ter investimento, e a gente teve no Rio de Janeiro a intervenção federal. Não sei se dá para colocar nesse cenário o que foi a intervenção federal no Rio de Janeiro, especificamente, né?
Eu acho que a intervenção, pelo que a gente vê nos resultados, né, para reduzir a violência foi algo muito tímido, né? Porque o Rio de Janeiro, comparado com os outros estados do país, caiu muito pouco, se manteve quase estável. Agora, quando entrar o problema da violência policial, isso vai piorar. Eu não sei até que ponto chega até a aumentar os homicídios, porque foi recorde de mortes violentas por intervenção policial no ano passado no Rio. E sem falar os problemas que acabam acontecendo quando você acredita que combater o crime é uma política de guerra contra determinados bairros. Porque isso tem produzido, como a gente vê, efeitos colaterais muito complicados. Um jornalista do Complexo Alemão, de um grupo que chama Vozes da Comunidade, o René Silva, ele fala o seguinte: olha, o Complexo Alemão tem 400 mil habitantes, 300 mil habitantes. Se você pensar que 10% são traficantes, 30 mil, 40 mil, é fora da realidade. Seria um traficante para cada rua, isso é impossível. Pensar em 1%, 3 mil, 4 mil, também é excessivo. Não é desse tamanho a empresa. Então, vamos pensar em 0,2%, 0,3%. 500 pessoas, talvez, que é o número mais factível. Por causa de 500 pessoas, de 0,2% da população, 400 mil pessoas ficam sujeitas a tanques às 5 da manhã entrando nas comunidades, atirando balas perdidas. Isso produz revolta, produz raiva, e é justamente esse sentimento de raiva que acaba dando argumentos para as facções recrutar a molecada falando, olha, eles são nossos inimigos, o Estado é nosso inimigo, vamos para cima do Estado. Então o desafio é como é que o Estado consegue se aproximar das pessoas e abrir portas, em vez de se colocar como inimigo da população ou como inimigo dos jovens, e arregimentar e dar força para o discurso dos grupos criminosos que regimentam, falando, olha, vamos bater de frente com o inimigo que é o Estado.
Bom, a gente falou desses estados que cresceram e, por fim, eu queria uma observação tua sobre Roraima também, porque o dado aqui é maior taxa de mortos, né? A cada 100 mil no país, mas ali tem uma situação específica também.
Roraima foi um caso bem específico politicamente, houve uma mudança, complicações sociais, não apenas pela crise que está no estado, né? Você teve uma série de problemas sociais, como uma série de governos que vem vivendo isso ultimamente. Já teve o problema das facções, a Roraima foi um dos locais, um dos estados onde em 2017 houve um massacre no presídio local. Lá o PCC é muito forte, né, o primeiro comando da capital, e começou a entrar numa rivalidade com o Comando Vermelho, sem falar no problema dos refugiados e da crise da Venezuela. Trouxe um contingente imenso de pessoas, um desafio dos governos para lidarem com isso, a própria proximidade com a Venezuela e com a importância que a Venezuela vem adquirindo no próprio comércio de drogas e os próprios militares entrando nesse cenário vizinho ao Estado, na fronteira, né? Tudo isso cria um caldeirão aí, um desafio imenso para as autoridades quebradas, né? Que não tem dinheiro para lidar com o Estado, para a gente usar as instituições democráticas locais para lidar com isso, né? Então acabou tendo essa onda e esse ciclo, né? Essa engrenagem aí acaba sendo muito rápida, e Roraima foi o Estado mais violento do Brasil, né, em 2018.
Para concluir, quer dizer, apesar da queda, então, no número de mortes violentas, nos grandes centros, o problema permanece, é o que está aparecendo pela tua interpretação, viu, Bruno? Quer dizer, a sensação de insegurança e a violência real, quer dizer, o risco real, eles permanecem nos grandes centros, né? Apesar de casos específicos em que o investimento trouxe resultados, você citou Pernambuco, em linhas gerais, não é um dado a se comemorar, então?
Esse dado a gente precisa comemorar, precisa apontar como é positivo um avanço em âmbito nacional como esse que foi em 2018, e precisa compreender que a gente não deve reinventar a roda e chegar com um monte de política pública desvairada, tirada da cartola a partir de memes da internet para tentar fazer alguma coisa. As coisas vêm dando certo e a gente precisa ver o que está dando certo, precisa compreender o que está dando certo. Muita gente ganha dinheiro com medo das pessoas e poder com o medo das pessoas. Então, as pessoas precisam estar atentas a esses políticos que usam do medo para tentar ganhar voto, poder e dinheiro. Então, é preciso olhar o que vem dando certo. Existem políticas públicas dando certo. O Brasil vem acertando em vários aspectos. As pessoas continuam com medo, sim, mas existe um caminho a ser trilhado e a gente precisa aprender com os nossos acertos e com os nossos erros.
Vamos continuar discutindo o tema. Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, NEV, da USP, muito obrigada por traduzir aqui para a gente esses dados importantíssimos, esse acompanhamento que é inédito, né? E é muito importante para acompanhar a violência no país. Monitor da Violência, uma parceria do NEV, G1 e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Obrigada, Bruno. Conversaremos oportunamente.
Obrigado, Luciane. Um abraço.